Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui, nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas. Sexta-feira, dia de analisar o mercado do feijão, comportamento dos preços essa semana, as tendências para os próximos dias. E toda sexta-feira, você já sabe, tem o Marcelo Líder, direto da Correpar, direto de Curitiba, no Paraná. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas. Marcelo, sua imagem saiu... Ah, agora sim. Agora estamos te vendo.
Opa, pronto.
Você me ouve agora ou não?
Sim, escuto bem.
Ah, então tá bom. Eu estava dizendo que sexta-feira é dia de análise do feijão e toda sexta-feira tem o Marcelo Líderes aqui no Notícias Agrícolas. O que, que a gente pode falar aí do feijão carioca nesse momento? Esse início de mês tem aí uma demanda sustentando os preços? Como é que está a oferta? Enfim, faça a sua análise para a gente, Marcelo.
Sim, bom dia, produtores. A situação do feijão ficou bastante interessante para quem teve mercadoria nas mãos durante essa semana, ou até para aqueles que arriscaram um pouco, não aceitaram R$ 130,00 nos dias anteriores, né, que antecederam o final do mês passado, e agora tem conseguido R$ 140,00, R$ 150,00. Nesse aspecto tem sido bem interessante. E o que, que vem acontecendo? Minas e Goiás, a gente pode dizer que terminou o feijão lá. Não há feijão para quantidade, ainda que não é uma demanda tão grande. Ela é uma demanda de início de mês, mas não é uma demanda característica no total do volume dela. O varejo continua bastante lento. Só que como o volume de Minas e Goiás diminuiu muito, né, praticamente dá para dizer que acabou, são pontualmente alguns produtores que têm alguma coisa, Santa Catarina também, Rio Grande também, é o Paraná quem tem mercadoria, né, sendo colhida agora. Então, os compradores se deslocaram para o Paraná. E o Paraná vai ter a colheita da safra durante maio e durante junho. Muito provavelmente, maio deve ficar aí com uns 40%, 45% da safra sendo colhida aqui do Paraná. Aí você tem a entrada de uma frente fria congeada, aí você tem uma outra entrada de frente fria com chuvas, aí começa a inverter a tendência do mercado na medida em que os compradores começaram a imaginar que o mercado ele é mais para ficar no que está e talvez um pouco mais do que baixar para os R$ 100 que alguns acreditavam que iria acontecer quando iniciasse a safra. Então esse foi o cenário, os produtores que conseguiram colher agora antes da chuva, comercializando em níveis de preço muito interessantes, como, por exemplo, um feijão a NFC 9 ontem chegou a ser vendido aqui no Paraná a R$ 170,00. É claro que foi com prazo de 30 dias, é claro que foi numa situação muito especial, não é a referência de preço, mas foi sintomática. Foi um negócio que chamou a atenção, né, porque ficou acima dos valores que vinham sendo pagos. E por que, que ficou acima? Porque esse comprador julgou que a qualidade do produto era única e que valia a pena ele comprar isso aí com 30 dias, porque espera esse comprador que os preços melhorem. A referência ficou essa semana aqui para um feijão dama, por exemplo, numa base aí de R$ 150 a R$ 160,00. Um feijão Campos Gerais, que é uma outra variedade que é muito plantada aqui na região, de Ponta Grossa, de Castro, ali na Castrolanda, que ficou aí entre R$ 140 e R$ 150,00 no Carioca. E foi assim que a semana foi passando.
Marcelo, então, só para entender melhor, a gente tem, sim, uma demanda fraca nesse momento, poderia ser diferente em função do momento do mês, início de mês, daqui a pouco começo de pagamento, e o pessoal já deveria estar se preparando aí para uma demanda mais forte, mas que até agora não aconteceu dessa forma, demanda ainda fraca. Porém, a gente tem uma contrapartida de uma oferta que não é tão grande quanto se esperava. Isso tem dado equilíbrio para os preços, é isso?
Exatamente. Numa situação normal, de volume normal de colheita que a gente tem acontecendo em vários dos meses do ano, seria suficiente para os preços, inclusive, recuarem, né? Pelo tamanho da demanda. O que está acontecendo na demanda? Uma das coisas que está acontecendo é que, com o preço mais baixo, diversas marcas que tinham praticamente abandonado o mercado ou ficaram fazendo um volume muito pequeno ao longo do ano passado, foram retornando esse ano. E para disputar esse lugar lá na prateleira, eles sacrificam o preço. Né? Então, acaba que tem mais gente disputando o mesmo espaço lá na prateleira do supermercado. E um consumidor que ele está comprando o mínimo indispensável, né? Tentando administrar a falta do dinheiro no bolso, freando tudo que é possível, inclusive feijão. Ah, mas estão comendo menos feijão? Não, não estão comendo menos feijão, mas eles estão comprando muito, literalmente, da mão para a boca, né? Em vez de ir no início do mês e comprar lá 4 pacotes que iria precisar, ele vai lá e compra um. Aí depois, daqui uma semana, ele vai lá e compra mais um. E se der para esperar 10 dias, der para esticar aquele pacotinho, ele vai comprar no último momento.
Agora, Marcelo, e o que esperar daqui para frente? Oferta. Você citou aí a questão do frio. Existe um sentimento de que o frio pode reduzir ainda mais essa oferta que vem por aí?
Olha, essa aí é uma pergunta, né, que eu procuro responder ela, mas eu sei que eu não sou a melhor pessoa, seria um agrônomo. Mas veja só, pela experiência e pela vivência com os produtores e agrônomos aqui, a gente vê que o mal maior causado nessa safra até agora não foi exatamente a geada, né, mas foram os dias que antecederam e que sucederam o dia da geada. Porque quando você tem, numa determinada região, 5, 6 graus, se eu não me engano, é uma diferença de 2 graus, pelo menos, entre o termômetro, onde fica o termômetro de uma estação meteorológica e ela coleta essa informação, é a 1 metro e pouco do chão. Então, até você chegar no chão, você tem ainda uma diferença de uns 2 graus. Agora, imagine uma planta exposta a uma temperatura lá no chão, né, no caule, a 3 graus. É claro que o metabolismo dela muda, é claro que a capacidade dela de dar uma boa produtividade, de encher todos os grãos, diminui, porque o metabolismo dela está mais lento. E aí você tem dias de sol que não são os dias normais, os dias vão encurtando, né? Cada dia menos insolação. E em algumas regiões, além de você ter o período de luz menor, você ainda tem um dia nublado. Então, tudo isso acaba, cada um desses fatores acaba roubando um pouquinho de produção. A geada, onde pegou, roubou um pouquinho. Os dias frios roubaram mais um pouquinho. Nublados, mais um pouco. Então, ela não está sendo, ela não está se desenvolvendo num ambiente ideal. Com isso, as expectativas vão baixando. Semana a semana, nós vemos os produtores comentando aí no grupo de WhatsApp, do Só Feijão. A expectativa deles com respeito à produtividade da sua lavoura vai diminuindo. Tá? Se vai diminuindo, a disposição dos produtores de cederem a vender num preço mais baixo também vai desaparecendo, eles começam a ficar mais confiantes. Na medida em que o preço se mantém, o comprador também começa a ter mais confiança, ele começa a sentir que a tendência não é de baixa, é estável ou até de subir um pouco, e o que ele vai fazer? Ele vai comprar, ele vai ter mais tranquilidade de comprar e transportar uma carga até o Nordeste, leva uma semana para chegar lá. Né? Ele vai comprar num preço aqui, e se o preço cai, ele vai chegar lá com o preço mais baixo. Né? Então, na medida em que ele tenha essa segurança, e que os produtores passem essa segurança para o mercado, de que sabem que existe uma produtividade menor, de que existe riscos, inclusive, com o clima ainda até o final do mês, né? não estão descartadas aí novas geadas, há uma possibilidade de uma frente fria, que ainda que não traga geada, pode trazer algum dano. Na medida que tudo isso é colocado na mesa, você consegue administrar um pouco melhor e gerenciar um pouco melhor a venda e, eventualmente, uma pressão contrária a alguma correção nos preços.
A safra começou, a colheita dessa segunda safra começou com uma expectativa média aí de produtividade de 3 mil quilos por hectare. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos do que isso. Já mudou, então, essa expectativa, Marcelo?
Olha, a média, com certeza, das lavouras mais tecnificadas, tá, já vai ficar bastante longe disso, né? Elas vão se aproximar aí, provavelmente, de 2 mil quilos, alguma coisa ao redor disso. Então, é uma queda considerável aí na expectativa de volume, né?
Então, você disse aí que a expectativa é de sustentação e leves altas. O que é um bom preço para o produtor sair ou começar a pensar a vender, Marcelo?
A maioria dos produtores, a partir de 150, ele começa a pensar em fazer a venda. E o que é que eles têm feito? A gente vê que acaba sendo a melhor estratégia. Quando tem comprador, dá atenção e procura atender, procura vender, né? Não todo o seu feijão, mas uma parte dele vai fazendo um preço médio. É claro que todo mundo sabe que essa demanda de início de mês, ainda que não seja demanda no volume ideal, como a gente comentou, ela pode diminuir um pouco durante o mês. Então, pode chegar algum momento que, mesmo com todos os compradores postados aqui no Paraná, haja uma certa retração, ou seja, os compradores parem um pouco de comprar, esperem um pouco, né, porque vão ter que esperar a retomada do consumo do final do mês de novo. Então, isso não está descartado. Por isso, os produtores fazem bem em aproveitar o momento em que, dentro de um nível de preço aí que atende às expectativas deles de R$ 150, R$ 160, irem vendendo. Ninguém também vai vender todo, né? O produtor de feijão, ele joga um pouquinho no mercado e, provavelmente, aquele que colheu agora e que tem lavouras para colher, já negociou a lavoura que colheu agora, porque ele sabe que tem mais uma lavoura para colher até o final do mês, e essa ele vai deixar para negociar lá na frente. Inclusive, eventualmente, alguém faz alguma oferta do feijão no pé, né, para retirar depois lá na lavoura, eles não estão aceitando, né? Eles trabalham com a perspectiva de fazer um preço médio mais à frente com esse feijão.
Muito bom. Feijão preto, Marcelo, quais são as expectativas aí para os preços? Inicialmente se imaginava que o preço pudesse cair de uma forma mais rápida, mas parece que essa queda nos preços está se segurando aí, pelo menos os preços estão se segurando, é isso?
Sim. Principalmente, talvez o fator seja, Alexander, o fato de que não apareceram lotes de feijões, do feijão preto, né, que tem uma qualidade excelente, né? Então, o que que acontece? A referência fica para qualidade boa, que não chega a ser excelente, aí você tem algumas negociações em preços mais baixos, mas também você tem uma qualidade um pouco inferior desse produto. Até agora ele está estável, né? A gente imaginava que, pelos volumes apontados aí de área plantada, nós pudéssemos ter já um recuo nos preços para alguma coisa ao redor de R$ 100. Quem acreditava piamente que isso ia acontecer já começou a coçar a cabeça, né? Um comprador, empacotador, enfim, corretores, né, já não apostam todas as fichas que isso possa acontecer. Principalmente porque o feijão preto ele permite o armazenamento, permite uma administração melhor, um gerenciamento melhor do momento de venda por parte do produtor.
Então é mais em função de um gerenciamento da oferta do que um aumento de demanda, Marcelo.
Exato.
Mas dá para imaginar uma tendência aí para os preços? Eles vão cair aos níveis que se imaginavam anteriormente?
A matemática aponta que sim. Só que matematicamente por quê? Porque a gente sabe que determinado volume é colhido e esse volume que vai ser colhido em maio, ele não vai ser todo consumido em maio. Se valer a lógica do produtor, o que que ele vai fazer? Ele vai gerenciar e vai vendendo aos poucos. Se ele fizer isso, o preço não cai. Agora, se muitos produtores decidirem vender tudo no mês de maio, junho, todo o seu feijão preto, aí provavelmente a gente vai ter um recuo. Talvez não chegue aquele número que eles imaginam, que alguns imaginam de R$ 100, mas algum número abaixo dos 120. Isso pode acontecer.
Muito bem. Qual é o preço hoje, Marcelo, do preto?
A referência é R$ 120.
R$ 120.
FOB Fazenda.
Aqui. É um bom preço, né?
Sim. Para aqueles produtores que cuidaram um pouquinho, compraram uma boa semente, fizeram um investimento melhor na lavoura, mas administraram e conseguiram uma produtividade melhor versus custo, é um preço que remunera.
Muito bem. Marcelo Leaders, Fórum do Feijão. Está chegando, Marcelo Leaders. Falta pouco agora. Quais as novidades? O que tem de novidade para a gente contar hoje para o pessoal?
A novidade é que o Marcelão está um pouco mais aliviado, viu? Está diminuindo o estresse. Porque a gente vê a coisa tomando forma, né? É um evento muito grande, né? É o maior evento de feijão da América Latina hoje. Então, você tem uma responsabilidade muito grande. Mas as boas notícias vão chegando, né? Primeiro, o apoio das empresas aí que têm uma parceria com o mercado, com a cadeia produtiva do feijão, apoiando para que esse evento aconteça. E a segunda são novidades muito boas que vão aparecendo e que a gente está levando, chamando a atenção dos produtores, né? Uma delas é o atendimento à demanda do produtor por mais informações técnicas. Então, os produtores têm buscado, eles estão exigindo mais, por exemplo, das empresas de semente, uma melhor qualidade de semente. Então, nós tivemos a confirmação do Dr. Zimmer, que vai estar lá falando sobre, colocando todo o conhecimento dele sobre sementes e raciocinando com os produtores sobre como que essa semente pode fazer diferença para o produtor e o tamanho da responsabilidade das sementeiras, né, que vem aumentando bastante. Acabou aquele período em que você tinha que qualquer coisa virava semente, né? Existe um trabalho muito grande de monitoramento da qualidade da semente e, com isso, a responsabilidade da sementeira e a forma de organizar isso melhor e quais as vantagens para o produtor. Também a Embrapa vai trazer atenção informações, eu diria, novas em algum sentido sobre a adubação. Né? A adubação sempre é uma preocupação, está sempre evoluindo, há novas recomendações. E uma coisa que eu escuto e eu acho interessante é que os pesquisadores vêm dizendo que feijão não é a receita de bolo. O pessoal gosta de usar essa comparação, né? Então, eu planto feijão carioca. E eu sempre plantei feijão carioca, sempre usei esse tipo de adubação, sempre usei esse tipo de tratamento e sempre deu certo, né? Acabou isso, porque mesmo dentro do feijão carioca você tem várias cultivares que têm características diferentes e exigências diferentes. Então, isso vai ser bastante explorado. E uma situação que a gente colocou também para esse fórum é que, durante o fórum, as pessoas que às vezes não ficam à vontade para fazer perguntas ali, levantar, pegar o microfone e fazer perguntas, elas vão fazer através do WhatsApp. Então elas colocam a pergunta delas, elas estão ali, né, ou a gente recebe através de notícias agrícolas alguma informação, alguma pergunta, a gente vai submeter a pergunta também ali pelo WhatsApp. Então isso dá uma dinâmica maior. E outras palestras técnicas, por exemplo, Giuseppe Colla, comentei na última vez aqui, né? Ele vem da Universidade de Tuscia, lá da Itália, e ele está atualmente fazendo um trabalho também numa universidade dos Estados Unidos. E ele vai falar sobre fungos, deixa eu até ler aqui, amigo, fungos endofíticos hidrolisados de proteína em leguminosas. E o que, que ele garantiu? Que ele vai fazer uma palestra não a nível científico, mas a nível técnico. O que isso significa para o produtor, né, dentro dos tratamentos biológicos que vem tomando conta, que vem trazendo diminuição de custo, que traz um menor impacto ao meio ambiente, que está sendo muito bem recebido pelo consumidor, pelos supermercados, pelos importadores da Europa, o uso de produtos biológicos para combater pragas, para uma melhor condução da lavoura. Então, hoje eu vou citar esses aí, mas tem mais novidades. A semana que vem, se você me permitir, a gente comenta as outras informações, né? Feijão calpi, nematóides, o Janssen da Universidade lá de Brasília vai fazer uma palestra bastante interessante, ele acabou de chegar dos Estados Unidos com novidades. Então, a gente vai trazendo isso, né, para os produtores, para os agrônomos, para que tenham um proveito muito grande dessa oportunidade única que a gente tem de reunir todo mundo lá em Campinas.
21 a 23 de junho, aqui em Campinas, interior de São Paulo. Marcelo Líder está chegando, então. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua participação. Só lembrando, quem quiser mais detalhes, quem não quiser esperar pelo Marcelo na semana que vem para ir atualizando as novidades e já quiser ficar por dentro aí das informações, tem o site do fórum, que é Fórum Feijão. .com.br, sem o tio aí, tudo junto, sem os acentos, né, e tudo junto para você ir se informando, inclusive inscrição aberta ainda, né, Marcelo?
Sim, inscrições estão abertas e tem uma aba lá no site que é hospedagem. Ali você tem contato com uma agência de viagens que ela já negociou pacotes lá em vários tipos diferentes de hotéis ali em Campinas, e também voos, né? Então facilitando aí o deslocamento do produtor para lá, inclusive depois me fugiu o nome agora, mas o transfer, né, do hotel para o aeroporto, enfim, está tudo sendo providenciado, está tudo ok já lá na página, o produtor já encontra todas essas informações lá.
Combinado então. Semana que vem a gente traz mais novidades aí do mercado e mais novidades do fórum também, Marcelo. Obrigado, um abraço para você, bom final de semana.
Combinado, um abraço para você, muito obrigado.
Até mais. Muito bem, tá aí Marcelo Leaders falando do mercado do feijão, comportamento um pouquinho diferente daquele esperado em relação à demanda. Já era para a demanda estar mais avançada nesse início de mês. No entanto, o Marcelo lembra que o comportamento do consumidor também tem mudado em função dessa crise econômica. Em vez dele chegar e comprar tudo no início de mês assim que ele recebe o salário, ele está dividindo essa compra ao longo do mês. E protelando ao máximo que pode aí para fazer essa compra. Com isso, aquela tradicional demanda de início de mês acontece, no entanto, não na velocidade ou não no ritmo que se esperava. Porém, por outro lado, tem também um comportamento diferenciado da oferta. Se esperava uma concentração de oferta, mas em função do frio, das geadas, enfim, dos problemas que acabam mexendo com a produtividade da lavoura, a oferta também tem entrado de forma mais compassada no mercado e ajudado a sustentar as cotações aí, preços de 150, 160 para o feijão carioca, até R$170 para um produto nota 9, segundo apurou aí a Correpar, segundo apurou o Marcelo Leaders. Fique atento, então, às possibilidades de negociação, acompanhe a evolução da produtividade aí na sua região e se você se sentir que realmente é esse cenário, aproveite para participar do mercado, mas vá participando compassadamente, pelo menos essa é a dica aí do Marcelo Leaders, tá certo? Continue com a gente, daqui a pouquinho notícias sertanejas, você pode participar mandando aí sua pergunta, contribuindo com as suas informações pelo WhatsApp, que é o 19999482240, 19999482240, participe também, é o canal direto aqui com Pedro de Alcântara, com o Paulinho, com o João Batista, enfim, tudo para que você tenha um momento de entretenimento durante seu almoço, tá certo? Combinado assim? Daqui a pouquinho, então, notícias sertanejas no ar.